A partir de agora vamos falar sobre o Janeiro Branco, alusivo à saúde mental. Conosco a psicóloga Juliana Almeida. Psicóloga, seja bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde, mais uma vez aqui na 98, agradecendo toda a equipe, né, vocês hoje aqui com a gente. E realmente, principalmente eu quero dar um abraço a toda a minha equipe de saúde mental, que trabalha comigo no município, a equipe do CAPES. E boa tarde a todos os ouvintes, né, pra gente falar um pouquinho de um tema cheio de tabu, preconceitos ainda, mas sempre por muitas vezes por falta de informação mesmo.
Inicialmente, vamos falar sobre essa tragédia do acidente em que 24 pessoas morreram neste acidente, a maioria do município de Jacobina. Qual a importância da rede de apoio às famílias que perderam seus entes queridos, à comunidade que está em luta, que está também na luta pela superação, pela perda dos entes queridos e o luto neste momento de muito sofrimento?
A gente lida com duas questões, né, quando acontece acidentes, né, desse tipo, né, de magnitude que a gente chama. Primeiro é o inesperado, né, um acidente sempre tem aquela questão do inesperado, o susto, a fatalidade com as mortes, e quando vem 25 mortes, né, a proporção como foi. E isso acaba mexendo com todos nós. A solidariedade, né, toca muito o lado humano, então muitas notas de solidariedade, muita gente sentindo o que aquelas famílias estão sentindo, se colocando naquele lugar. Então isso nos revela o nosso lado humano, isso como é importante. Mas além da solidariedade, a gente tem que entender que cada um, né, ali tinha uma família, né, tinha pessoas de envolvimento, e esses familiares que ficam, né, esse luto vai ter um significado muito particular para cada um. Alguns vão saber lidar de forma mais rápida, outros não. Então, cada um tem uma história particular. Então, a rede de apoio não é só a solidariedade, não é só botar uma nota no Instagram, não é só ir lá dar o pesar, mas principalmente estar presente por um período, né? Se colocar ali, porque muitas vezes nesse momento a gente fica tão frágil, nossa saúde mental, ela entra em um processo tão, né, debilitado mesmo, pela fragilidade do acontecido, que eu sou incapaz de pedir ajuda, eu não consigo pedir ajuda. Então, ajuda não é somente quando pede. Nesses casos, a gente tem que ofertar, tem que estar. Então, é necessário que a equipe de saúde mental chegue junto dessas famílias, né, que se coloque não só lá à disposição, mas esteja lá à disposição para essas famílias.
E quando se trata de uma tragédia como essa, que envolve muitas pessoas, a preocupação, ela aumenta ainda mais?
Aumenta, então isso vai gerando ansiedade em outras pessoas que pegam estrada, ou que está com a viagem, né, prevista, que vai pegar também BR. E aí, por quê? Porque a gente entra naquela sintonia, né, entra naquela, se coloca naquele lugar. Então isso, para quem já tem uma base ansiosa, ou quem já tem um transtorno ansioso, potencializa esse pensamento, o pensamento acelera, ele fica repetitivo, e a gente vai, às vezes, até bloqueando.
Ou, né, seja, uma ansiedade em que isso pode acontecer comigo.
Exatamente.
Também. Tem muita gente de férias aí.
Exatamente, né? E aí, realmente, fica o alerta. A gente não pode paralisar a nossa vida diante de acontecimentos como esse, né? Então, a gente não pode deixar, né, de trabalhar porque está todo mundo pegando Covid novamente. Então, é o quê? São as prevenções, é os cuidados. A prevenção não tem só na saúde, né? A prevenção tem nas estradas, ter atenção redobrada, ter o cuidado. Então, tem muitas formas de evitar doenças e acidentes também.
Psicóloga Juliana Almeida, Janeiro Branco, alusivo à saúde mental. Durante este período, o que é desenvolvido e por que o Janeiro Branco, ele chama a atenção para a saúde mental?
O Janeiro Branco é uma campanha, né, internacional, não é só nacional, onde alguns profissionais da área da psiquiatria e da psicologia chamaram a atenção da importância, né, de despertar na população um olhar, né, para o seu cuidado da saúde mental, seu cuidado externo. O que, que eu proporciono de saúde mental para mim? Porque a gente associa muito a saúde mental com transtornos mentais, né? Ainda tem por isso essas faltas de informações, esses tabus e preconceito. É, a saúde mental, ela faz parte da saúde. Então, a definição, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que a saúde, ela é um bem-estar bio, psíquico e social. Então, psicológico tem que estar ali. Porém, a gente não dá tanta atenção para ela. E como é dar essa atenção? Em janeiro, final de, né, dezembro, a gente fala, o que foi que eu fiz, mais um ano se foi, aí bate aquelas deprê, bate aquelas ansiedades, meu Deus, eu prometi fazer isso e não consegui, eu tinha um sonho de fazer aquilo e não fiz, e a gente se cobra, tem uma baixa. Em janeiro, a gente tinha dados, né, antes dessa campanha, das pessoas com um nível de ansiedade muito grande, nível de depressões muito grande em janeiro. E aí a gente pensou o quê? Início de ano, janeiro tem que ser uma campanha branco, porque uma página em branco, né? Como a gente tem 365 dias na frente para, né, remodelar, refazer, ter novas oportunidades de escrever uma nova história para a gente, incluindo aí o mais importante deles, que é a saúde mental. Então, é uma forma das pessoas, de forma geral, refletir, né, o que, que eu estou fazendo por mim. E esse entra saúde, entra isso lazer, isso entra a gerenciamento de emoções, de pensamentos, né, desejos, coisa que eu sempre desejo de fazer e nunca fiz. Ah, eu tenho vontade de aprender a andar de bicicleta e nunca fiz. Então, é a oportunidade de a gente refletir, fazer uma listinha, né, não só de bens materiais, mas principalmente de desejos para alegrar, né, a nossa vida, coisas que vai fazer um bem-estar e a gente nunca fez.
O quanto a internet ajuda ou atrapalha? Porque recebi até uma informação de uma mãe, de uma criança, que estava em busca de como cuidar da filha. Só que foram inúmeras opiniões e quase ela entra em pânico, porque eram opiniões divergentes. Cada caso é um caso a ser analisado. Como eu vou cuidar da minha filha? O comportamento mediante as ações e reações.
É, isso é bem complexo, né? Porque as demandas emocionais, elas não têm causas únicas, é multifatoriais, o que nos leva a qualquer tipo de sofrimento emocional ou comportamental. Então, assim, o que a gente tem que entender é que o primeiro passo, que é pedir ajuda, eu tenho que pedir. Onde vai ser? Não importa, gente. É pedir ajuda. Às vezes eu peço ajuda a um padre, a um pastor, a um vizinho, a uma tia, aos próprios pais, a um profissional lá, a um agente de saúde, né, ao médico do posto. O importante é pedir ajuda. E esse profissional com maior capacidade, ou essa pessoa que tem uma escuta já diferenciada, vai te levando, direcionando para aquele especialista ou para aquele profissional que tem um domínio maior sobre aquela queixa. Então, nem sempre a gente vai dar, eu como profissional, né, Juliana, psicóloga, eu vou dar conta de todas as demandas que vêm para mim, né? Eu tenho o dever de escutar todas as demandas que chegam a mim. Mas se eu vou resolver, se eu vou ajudar, se eu vou conseguir conduzir, isso aí já é mais um processo. E aí eu tenho uma rede que pode estar me ajudando, de profissionais diversificados, de outros setores, da própria família. Não existe tratamento para a saúde mental sem um apoio familiar. Não existe. Tá? Então, por mais que a gente veja, muitas vezes, a sociedade pressionar, cuide, tem que ir, principalmente para o CAPS, tem que levar para o CAPS. Né? A gente não é só o CAPS que cuida de uma pessoa em transtorno mental. Eu preciso da rede de apoio. Se ele não tem um familiar, pode ser um vizinho. Mas qual é o vizinho que quer cuidar junto? Né? Qual é outra pessoa da sociedade que quer compartilhar esse cuidado? Então, é muito mais fácil a gente só jogar, né? Como fica muito isso. Então, o que impede muitas vezes essa família de pedir, ela ouvir tantas opiniões, aí ela queria o quê? As barreiras. Né? E fica perdida mesmo. Então, eu oriento para essa mãe que ela procure uma pessoa que transmite segurança para ela, faça essa escuta e tenho certeza que essa pessoa que transmite segurança para ela vai dar um direcionamento, um primeiro passo. Se vai ficar ali, a gente não sabe. Talvez vai caminhar por outros processos. Mas sempre o primeiro passo de pedir ajuda é essencial.
13 horas e 20 minutos, estamos entrevistando a psicóloga Juliana Almeida, falando sobre o Janeiro Branco. Aí volto no mesmo segmento com relação à internet. É um risco?
É um risco, tá? A internet, ela oferece coisas boas e ruins, tá? Como a realidade também. A gente, né, vive em uma realidade que às vezes nos oferece riscos, né, e coisas boas. Porém, quando a gente fala de criança, como você citou, né, é a falta do monitoramento de um adulto. Né? Então, os riscos que uma criança tem hoje na internet, não é a internet que está colocando esse risco nela, é a falta do monitoramento de um adulto. Já um adulto, nos riscos dessas informações, ou um adolescente, é exatamente, sabe o quê? Gerenciar o que ele está assistindo, gerenciar o que ele está seguindo. A gente tem a opção de escolha. Eu tenho a opção de escolha, vocês sabem muito bem que são jornalistas, radialistas, sabe? Que uma tragédia, eu tenho que clicar para autorizar eu ver aquela, né? Ela está em preto. Né? Então, ele pergunta, você sabe antes o que é. Tem lá falando uma fofoca de alguém. Eu posso, não quero ver fofoca, ou eu quero ver a fofoca. São escolhas. A gente pode selecionar o que a gente assiste e o que não assiste. E muitas vezes um adolescente, né, um jovem, até adultos, eles não têm ainda, eu falo isso, é um gerenciamento emocional mesmo, de começar a peneirar isso, a definir isso. Então, poxa, eu já estou deprimido, eu já estou com humor deprimido, com pensamento só negativo, aí eu vou, sigo uma coisa deprimida e fico só assistindo deprimido, porque entra na sintonia do Instagram e você só recebe mensagem daqui. E por quê? Frases motivacionais, coisas que me alegram, coisas que motivam a vida. A gente tem que direcionar o contrário, né? Selecionar o que a gente quer. Então, eu não vejo como as redes, como a vilã. A vilã somos nós. Né, que fazemos más escolhas.
Vamos falar agora sobre a sensação de bem-estar. O que provoca a sensação de bem-estar? E onde encontrar essa sensação para a saúde mental?
O bem-estar é subjetivo, né? O que faz bem para mim, às vezes, não faz bem para você. Então, esse sentido, né, ele vem muito do autoconhecimento. Então, não tem como eu não passar por um processo de autoconhecimento, ou eu ter um mínimo de conhecimento sobre mim, para eu definir essa cerejinha aí, né? Essa receita desse bolo, para dizer assim, poxa, eu gosto de ficar em paz. Eu só vou saber disso se eu tiver um autoconhecimento, que eu prefiro muito mais a tranquilidade, eu prefiro mais uma roça do que uma cidade grande, né? Então, eu preciso dominar ou ter um mínimo de acesso desse autoconhecimento do que eu sou. Porque a gente corre o risco, tá, Marconi, de a gente repetir padrões que é dos nossos pais, repetir padrões que é dos nossos amigos, repetir padrões que alguém disse que era bom pro bem-estar fazer caminhada. Mas eu morro, minhas pernas voam a pulso. Não é um bem-estar. Alguém disse que caminhar fazia bem-estar para ela. Mas aí eu vou lá insistindo, mas não faz. Não sinto nada, fica pior, minhas pernas doem, eu não consigo dormir de noite. E aí? Entendeu? Então, o autoconhecimento é um processo muito mais importante do que a gente ir logo atrás dessa listinha, né? Do que é o bem-estar. Aposto aqui, quem tem um domínio, quem já se conhece bastante, sabe as coisas que faz sentido para si. Sabe o que traz motivação, sabe o que faz um sentido de viver, sabe selecionar o que é bom e o que é ruim para si. Né? Então, por isso que é importante o processo do autoconhecimento.
Uma entrevista aqui no Jornal 98 Notícias com a psicóloga Juliana Almeida. Juliana, endorfina e adrenalina, o que influencia na saúde mental?
As duas, né, influencia de forma geral, porque a endorfina, ela traz realmente o bem-estar, né, e isso é muito importante, às vezes, para os equilíbrios mesmo. E a adrenalina, ela pode causar, né, a emoção do momento, mas gerar muitos níveis de ansiedade também, como consequência desse excesso de adrenalina. Mas as duas são essenciais para dar aquele primeiro boom de vitalidade, né, de você se sentir o bem-estar. Porém, elas não se permanecem. para elas se permanecerem, vocês têm que estar, primeiro, em automotivação o tempo todo, buscando recarregá-las, ou com medicamentos, ou com emoções, ou com realmente gerenciando, né, o que gera essa adrenalina ou essa endorfina. E é impossível o ser humano estar 24 horas sob efeito disso. A gente tem um mix de emoções e de neurotransmissores também ali atingindo a gente. Quando isso entra em descompasso, gera os transtornos, né? Eu tenho uma baixa muito grande de um neurotransmissor, por exemplo, a serotonina, que é a responsável pelo bem-estar e da ansiedade, controlar nosso nível de ansiedade. Chega um momento que ela baixa tanto que eu não consigo mais, mesmo eu andando de bicicleta, mesmo fazendo atividade, mesmo eu indo para uma festa que eu gosto, eu não consigo mais produzir ela na quantidade que eu tinha antes. Então, assim, eu consigo ainda trabalhar, eu fico feliz com o riso de um filho, mas eu já não consigo ver mais o sentido, a alegria. Eu preciso de quê? Da medicação para complementar esse nível da serotonina, né? Então, tudo isso depende sempre, que eu venho falando, desse gerenciamento emocional que a maioria da população ainda não sabe.
Com relação a dois aspectos, o psicológico e também o uso de medicamentos, a saúde mental, ela depende também para ter o cidadão uma tranquilidade, uma leveza, além da conscientização psicológica para o uso de medicamentos, ou é apenas um alívio também imediato? A questão das drogas lícitas.
Pode ser várias demandas. Pode ser um alívio imediato, certo? Eu busco ali aquela medicação porque eu já não suporto, senão eu não quero que isso se agrave. Pode ser preventivo até. Porém, muitas vezes a gente vai chegar no nível de usar a medicação porque realmente chegou no nível grave, certo? Que é necessário. É como se assim, você pode até fazer psicoterapia, você vai iniciar, porém, vai demorar para você controlar essa síndrome do pânico, por exemplo. Você vai precisar de uma medicação para dar um suporte agora, certo? Mas na prática de ansiedade, né, e síndrome do pânico, deixa eu lhe dizer uma coisa bastante prática para a gente que é da psicoterapia. A gente não vê pacientes, né, que só com o uso da medicação evolui para um tratamento de ansiedade só com medicamento. A psicoterapia ainda é essencial. Como é o contrário, às vezes eu vejo o paciente evoluir super bem na psicoterapia sem o uso da medicação. Uhum. Tá? Então, isso, qual é o termômetro disso? Tá? É o que o paciente nos diz, é como ele, são as resiliências, são as capacidades subjetivas, orgânicas dele também, certo? Que é o nível de tolerância também, e a rede de apoio muitas vezes, e outras capacidades também, e o meio que ele vive também tem uma interferência de, né, aí muito grande. Mas as drogas ilícitas, elas são hoje usadas muito como estratégia de alívio, né? Então, deixa eu fazer o uso de um cigarro. O cigarro da maconha, ela tem um efeito, né, relaxante. Ela tem um efeito realmente para dar aquela relaxada, que é um efeito, né, de controle de ansiedade. Muita gente que tem transtorno ansioso usa a maconha como uma forma de medicamento, né? De forma, mesmo sendo ilícito, usa o cigarro. Quantas pessoas para aliviar um estresse usa o cigarro, mas pode, que aí esses cigarrinhos, né, pode, que tá aí muito na moda, que é perigosíssimos, né, porém, dá aquela aliviada, aquela relaxada, que nem eu falei, momentâneos, e depois, para eu fazer a manutenção disso, é o uso depois, né, aí você entra no quê? No vício das drogas, porque tem que fazer a manutenção.
Com relação à programação especial do CAPS, vai ter esse mês de janeiro? Já está acontecendo?
Já está acontecendo. É um mês que a equipe sempre se dedica. A gente fica na. É um mês que a gente fica organizando o cronograma. É uma página em branco também para a nossa equipe, onde a gente está construindo a nossa história durante o ano, os projetos, tudo isso. A equipe, ela realmente fica muito mais de acolhimento. É uma equipe que, se você chegar lá, tem psicólogos hoje, com agenda livre, com a escuta espontânea. A gente garante esse mês uma escuta espontânea, né, das pessoas. Então, se você está com algum tipo de sofrimento, alguma dúvida. Às vezes você não tem demanda para o CAPS, mas a gente tem profissionais lá para fazer uma escuta, uma orientação, uhum, e dar aquele direcionamento lá que eu lhe falei, né, no início. Porque já é uma dinâmica do nosso serviço, né? Ter o dia do técnico, o técnico a gente chama só um profissional de nível superior, geralmente psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros ou farmacêutico, que fazem a escuta espontânea. Você chega lá agora, né? Qualquer um de vocês chegar lá agora, vai ter um plantonista para fazer essa escuta e dar um direcionamento, fazer um acolhimento das suas demandas.
Ok. 13 horas e 40 minutos. Juliana, muito obrigado por estar conosco falando aqui sobre o Janeiro Branco, levando explicações à população campo-formosense, à população campo-formosense, aos nossos ouvintes. Muito obrigado por nos atender. E posteriormente vamos falar especificamente sobre o CAPS, o atendimento, o planejamento para 2024. Queremos agradecer a sua presença mais uma vez conosco, colaborando aqui no Jornal 98 Notícias.
Eu que agradeço, né, mais uma vez o convite, a importância da informação, né, da gente divulgar, né, a saúde mental para cada um realmente cuidar, dar uma atenção, botar no seu checklist aí, gente, né, de não só de saúde dentária, saúde do coração, saúde do corpo, bota aí como metas cuidar da saúde mental. Então, agradeço o convite, um abraço para toda a minha equipe do CAPS e, principalmente, né, se precisar, sempre peça ajuda, seja ela qual for, peça ajuda, que esse é o melhor caminho para a gente começar a cuidar da nossa saúde mental. Um beijo para todos.